Passo a palavra ao Ricardo Souza e Fernando Zamboni, que vão fazer a sua fala agora. Vocês têm 20 minutos. Gostaria de pedir desculpa à Aparecida, porque na programação havia 35, né? Mas como a Lindiane não veio, ficou apenas 20. Desculpa, tá? E vamos lá.
Bom dia a todos. Nossa palestra sobre Rádio Web. Ao Fernando aqui. E eu convido ao Christian também, Siqueira, que faz parte da nossa transmissão também, faz parte da equipe, né, de transmissão Rádio Web no Brasil. Vou passar aqui a palavra para o Fernando, que ele vai iniciar a palestra e a gente vai tocar o barco aí. Aos ouvintes também da Rádio Web.
Bom dia, pessoal. Eu vou ter que resumir um pouco, porque o nosso tempo foi cortado pela metade, quase, né? Então a gente vai ter que falar rapidamente sobre todos os assuntos. Não sei se isso vai ser completamente possível, mas vamos tentar. Eu vou começar falando um pouquinho, como eu sempre faço, sobre a história do sistema de rádio web. Vou ter que dar uma pincelada rápida, mas tudo bem. E como é que funciona tudo isso daí, tá? As primeiras experiências com rádio web foram iniciadas no fim da década de 80, tá? Mas foram descontinuadas devido a problemas com links, a largura de banda e etc. E então reiniciadas no segundo lustro da década de 90, quando aí surgiram tecnologias que permitiam uma grande compactação de áudio e uma qualidade boa de transmissão, mesmo a taxas baixas, como fez o Real Player e, posteriormente, o Windows Media. Tá? E depois veio alguns sistemas como a AC e mesmo o MP3 com uma taxa de compactação boa, mas a gente não vai falar muito sobre isso. Então, como é que funciona esse sistema no geral? O áudio, ele é transmitido do nosso computador para um servidor, tá? Esse servidor recebe o nosso áudio, porque se a gente fosse transmitir da nossa banda, da nossa casa, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 10 mega de rede e 30% disso de upload, o que dá 3 mega de upload, megabits. Tá? Então, megabits, como vocês sabem, divide por 8. Então, 3 megabits dá aproximadamente uns 380 kbytes por segundo, mais ou menos. Tá? Isso dá para atender, no máximo, com sorte, uns 20 ouvintes, tá? a 96K, e uns 30 a 64, e talvez menos até, porque tem várias coisas que usam a internet também, essa banda oscila, e por aí vai. Enfim, então a gente transmite o áudio para um servidor, na qualidade que a web rádio vai usar, e esse servidor retransmite. Tá? O que causa o que a gente chama de delay, ou seja, há uma pequena diferença entre o que a gente está falando agora e o que o ouvinte está recebendo em tempo. Por exemplo, eu estou falando agora, os nossos ouvintes da rádio web, que estão ouvindo enquanto das vox via rádio web, estão ouvindo o que eu estou falando cerca de 20 segundos depois. Esse delay ele pode variar entre 3 e 40 segundos, mais ou menos. Não é uma estatística perfeita, tá? Mas é mais ou menos por aí. Então, esse servidor recebe o áudio, retransmite com uma largura de banda aceitável, boa, né? E aí tem várias coisas que influenciam na qualidade de tudo isso aí. Por exemplo, a taxa de transmissão e a estabilidade do link de transmissão. A rota para o servidor e do servidor para os ouvintes. Tá? Se a gente tivesse mais tempo, eu ia falar mais sobre isso daí. Mas para se escolher um bom servidor de streaming, por exemplo, tem que analisar essas questões. A rota do streaming, a qualidade, a estabilidade do link do streaming, tá? E por aí vai. E por último, completando esse quadro sobre a história do sistema todo, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da VBR. Porque vocês imaginem o seguinte: a gente transmite a 96K na Estúdio RS. Nesse momento não estamos transmitindo nenhum canal alternativo. Então, uma pessoa entra com um modem de 56K, ainda existe isso, acreditem. Tá? Mas enfim, a pessoa entra com um modem de 56K, não consegue nos ouvir. Mas existe um sistema que poderia possibilitar isso, até vamos ativar em breve na Estúdio RS, que é um sistema chamado MBR, Multibitrate. Tá? Esse sistema funciona mais ou menos assim: a gente transmite na bitrate principal, ou seja, 96K, ou 128, ou seja lá o que for, e marca outras bitrates alternativas, por exemplo, 64, 56, 48, 32. Tá? Se a conexão do sistema do receptor variar, o que pode acontecer frequentemente, o sistema dele mesmo vai escolher uma bitrate menor. Já tem a informação que estão transmitindo várias, então vai escolher uma bitrate menor e vai receber naquela até que a conexão melhore, ou vai se manter naquela para se manter estável na audição. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona esse sistema todo. Infelizmente eu fui obrigado a resumir muito o que eu ia falar, mas eu espero que tenha dado para entender. Detalhe que o deficiente visual, ele tem um ramo de trabalho bem interessante, a gente já vai falar sobre isso, na rádio web, mas a gente sempre adverte quando o deficiente visual contrata, porque tem muita gente que contrata servidor e não sabe nem o que fazer com aquilo. Então, a gente sempre adverte que o pessoal que contrata um servidor, que vai montar uma rádio na internet, que saiba usar pelo menos os programas básicos, de transmissão. Usar a rádio a gente vai demonstrar daqui a pouquinho, mas tem que saber usar um leitor de telas, a NVDA, o JAWS, ou mesmo o Monit com algumas opções, como mouse, etc. Tá? Enfim, tem que ter um conhecimento básico para poder mexer com web rádio e configurar Simplecast e Zara Rádio e Virtual Cable, essa parafernália toda aí. Bom, eu vou passar agora para o Ricardo, que vai falar sobre as formas em que se pode obter renda na rádio web, mas eu gostaria de fazer uma perguntinha para vocês. Eu estou vendo que tem bastante gente conversando aí, né? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Eu tenho três anúncios aqui para colocar na minha rádio. Um é mais ou menos assim: você paga uma taxa e anuncia a sua música, e toca a sua música frequentemente em nossa rádio. O outro é mais ou menos assim: anúncio da padaria Pão de Mel. Pão com mel. Enfim, a padaria da esquina da minha casa. Ele paga R$6.000 por mês. Estou com sorte, né? Enfim, ele paga uma taxa por mês para me manter o anúncio da padaria dele na minha rádio web. E o terceiro anúncio, que paga uma taxa razoável, vamos dizer também, é o site do projeto dos Vox, vamos dizer. Vamos dizer que o professor Borges nos paga uma taxa para anunciar o projeto dos Vox. Então conheça o projeto dos Vox, acessibilidade para deficientes visuais, intervox.nce.fj.br/dosvox. Qual desses três anúncios, na opinião de vocês, é válido realmente para uma rádio web? Nenhum, não. Não. Tem um dos três que é ilegal. O segundo é inviável e só um é válido. Muito bem. O dos Vox é o único válido. Por que que o da padaria da esquina é inviável? Porque ele vai transmitir a rádio web para o mundo inteiro. Então, vamos dizer que tenha duas pessoas só no bairro dele que vão ouvir a rádio web, mas tem milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que vão ouvir a rádio web e vão ouvir aquele anúncio, e para aquele anúncio, para aquelas pessoas, aquele anúncio é completamente inútil. E o cara está botando dinheiro fora, fazendo esse anúncio. E o terceiro é ilegal, né? Depois o Christian pode falar um pouquinho mais sobre isso também, né? do porquê que é ilegal, mas é... Tem, inclusive, muita rádio que faz isso, tá? Vamos concordar, mas é ilegal. Tá? Bom, eu vou passar para o Ricardo, então, e ele vai falar sobre as nossas formas que podemos obter renda através das rádios na internet.
Bom, falando sobre rendas que a gente pode obter, eu e o Fernando trabalhamos com streaming, hospedagem de sites, né, na internet. Temos empresas, inclusive disso, né, a Lógica Host é uma, a Estúdio RS do Rio Grande do Sul é outra, que é dele, que previamente iremos uni-las. Então, os clientes, eles nos procuram para obter o quê? Uma rádio web, ou seja, um site, uma rádio, e a gente contrata esses serviços. Eles contratam os serviços da gente através, né, dos nossos e-mails, telefones. Até porque hoje em dia, a rádio web, ela é o quê? Ela é livre, ou seja, ela tem... leis que ainda estão elaborando, eles ainda estão elaborando na Anatel em condições, né, de colocar essas rádios vigentes, né, como a rádio local. Ou seja, a rádio local, ela tem uma burocracia muito grande em relação a licença, né, via Anatel, né, para poder operar na cidade. E a rádio web não, é algo que é livre, porque antes as pessoas poderiam ter rádio web? Claro que não, porque o custo era muito alto. Só as grandes empresas, TVs, rádios que possuíam esse serviço. Com o passar do tempo, os usuários passaram a ter o quê? Possibilidade de contratar os serviços streaming, ou seja, qualquer usuário pode contratar. Mas depende a streaming, porque tem streamings até de R$10, mas não é isso. O valor é a qualidade do serviço, a hospedagem, o site. E por meio disso, o deficiente pode o quê? Obter rendas, divulgando como produtos que ele acabou de falar aqui, como o Dois Vox, né? A Lara Mara, aqui a Begoto. Várias empresas que percorrem no meio de pessoas com deficiência, entende? Porque não é fundamental as empresas divulgarem produtos, assim como ele comentou, acabou de falar, o Fernando, padaria da esquina, entendeu? Porque não é visível. Seria visível se você, né, fosse turista, né? No caso de visitar os estados, países, aí seria até favorável, né? Porque seria um ponto que você iria, né, se direcionar àquele local, porque ele está na rede, ele está sendo publicado. Mas nem todo mundo fica transitando, né, para lá e para cá no Brasil. Então seria viável só para aquele estado. Então a rádio web, ela é favorável para o deficiente como comércio, como renda. Para aqueles que ficam em casa, eles podem anunciar os produtos dessas empresas para deficientes, eles podem anunciar as nossas empresas de sites, entende? Pessoas com deficiência, né, podem anunciar os produtos vigentes, né, da empresa, ou até mesmo produtos, porque tem pessoas que contratam os sites, né, geralmente as rádios, para divulgar o quê? Relógio para cegos, isso é produtos que eles compram para eles mesmos, entendeu? Revender para outros cegos. Fica um comércio, né, digamos assim, paralelo ou não paralelo, porque hoje em dia as pessoas que trabalham com educação especial, elas também utilizam desse produto, né, que é o celular, é uma reglete, né, uma impressora Braille e etc. Então, é dessa forma que a rádio web, ela produz renda para o deficiente, para quem vende e para quem utiliza o serviço, né, de hospedagem e rádio. Agora a gente vai passar aqui para o nosso amigo Christian fazer os testes de Zara Rádio, mas antes disso, o Fernando vai fazer uma parte, porque é tão corrido o tempo que não dá, mas a gente está a dispor de vocês para qualquer dúvida, né, sobre Rádio Web, streaming, essa parte.
Pessoal, sobre a questão da renda através de rádios na internet, também é interessante mencionar que a rádio na internet ela tem um poder de alcance muito grande se a pessoa souber divulgar. Tá? Então, o que tem que acontecer, na verdade, quando o deficiente visual cria uma rádio, além, claro, dele levar o projeto todo a sério, como aconteceu com rádios como a Prefeito Louvor, a Mais Brasil, que é o mesmo hospedo, né, a Contraponto, enfim. Além dele levar o projeto a sério, é claro que ele tem que saber divulgar nos canais feitos para a web rádio, como, por exemplo, o radios.com.br, o Rádio Sure, o Tape Rádio, esses canais que foram feitos, isso, Megacubo também, bom mencionar, esses canais que foram feitos para a divulgação de web rádio. E outra forma de renda que dá, inclusive, muito mais lucro, mas requer um pouco de conhecimento avançado, que é o que a gente faz, inclusive, é revender serviços de streaming. Tá? Só que é claro que, para revender serviços de streaming, a gente não vai falar sobre isso, porque não vai dar muito tempo, mas eu vou dar uma pincelada rápida. Tá? Para revender serviços de streaming, a pessoa tem que conhecer muito sobre servidores, sobre data centers, tem que saber que servidor contratar, tem que saber sobre a rota daquele servidor para o Brasil, para outros países, etc. Enfim, tem que saber uma infinidade de informações. Bom, agora a gente vai então passar para o Christian, que vai demonstrar para vocês na prática como é que funciona esse sistema de usar a rádio que a gente usa e falar um pouquinho mais também sobre algumas coisas que ele ache oportuno. O Christian, que é a nossa voz da Rádio Web aí, né? Então, vai falar para nós agora.
Fala, galera, bom dia. Eu fui convidado, assim, de última hora pelo Fernando e pelo Ricardo para poder falar sobre o Zara Rádio, né? Já que, além da web rádio, eu tenho, graças a Deus, uma longa experiência de 12 anos em FM. Comercial, inclusive, já trabalhei em duas FMs comerciais, inclusive como operador de áudio e locutor. Coisa que é difícil pra caramba, porque muitas das vezes as rádios, os softwares de automação, que são os programas que mandam isso tudo pro ar, propaganda, vinheta, música e tudo mais, esses softwares são inacessíveis para nós, né? Devido ao mouse, né? Toda a parte operacional do programa ser no mouse, né? E usar a rádio, tanto ele quanto o playlist digital também é um software muito bom para automação. Mas o Zara, ele te permite você fazer tudo dentro do software, né? Por exemplo, eu tô tocando uma música aqui, aí me liga um ouvinte lá, ó, eu quero uma música do... Vamos dar exemplo aqui?
Do Julio Iglesias.
Do Julio Iglesias. Então, eu tendo o nome da música, eu só procuro no Find, que no caso é um campo de pesquisa que o Zara Rádio tem, que eu consigo achar aquela música na hora. Por exemplo, eu estou aqui tocando uma música do Roupa Nova. Vai tocar. Deixa eu ver se vai. Tá tocando a música. Aí o ouvinte liga e pede uma música do Eduardo Costa. Jesus amado, o que vai acontecer? O programa está no ar e você está correndo. O que eu vou fazer? Então eu digito aqui, eu dou um atalho.
Encontrar pasta de diálogo.
Isso eu uso o JAWS aqui, porque o script me permite até acesso ao Find com mais facilidade. Digito aqui, coração aberto.
Aguarde, procurando.
Ele está procurando. E o programa rodando. E você fazendo outras coisas.
Ô, Christian.
Oi?
Aproveita que ele tá buscando aí, fala um pouquinho só sobre o Java. Né?
Sobre?
Lembra que eu mencionei agora?
O jabá?
É.
O jabá. É.
É proibido, mas todo mundo faz.
Eduardo Costa Costa.
É, o jabá, todo mundo. É, o jabá, na realidade, ele é um. As rádios comerciais que usam muito isso. Por exemplo, ah, eu tenho uma música e quero divulgar numa rádio comercial, né? Então você paga hoje para você manter uma música tocando numa rádio comercial. Você paga por volta, dependendo da rádio, de 4 mil reais por vez que a música toca. De 3 a 4 mil reais por vez que a música toca. Ou então você tem que ser apadrinhado por uma gravadora muito forte, e essa gravadora vai pagar para a rádio tocar a sua música, né? Então, é uma coisa que é lamentável, mas acontece, né? É por isso que, assim, eu gosto muito de rádio comunitária, porque a rádio comunitária, ela tem esse papel, né, de incluir. Tá bom? O tempo esgotou aqui. Agradeço a oportunidade ao Fernando Zamboni, ao pessoal da Estúdio RS.
Ah, uma consideraçãozinha. Duas coisas importantes sobre direitos autorais. Tá? Assim, ó.
Do ECAD.
Ah, exatamente. Duas coisas importantes. Primeiro, a rádio web, ela pode se manter no ar por um tempo indeterminado sem ter problema nenhum. Mas se eventualmente houver algum problema, existe um acordo, que eu não sei muito sobre isso ainda, porque eu ainda não tive que fazer, mas existe uma taxa que a gente paga para o ECAD, que tu fica liberado.
As rádios comerciais também pagam essa taxa.
Exatamente. Tá, então tu fica liberado. E outra coisa, o Jabá, tu falou que a questão da proibição, eu vou acrescentar o seguinte, que por que é proibido? Porque a gente já repassa os direitos autorais, então, consequentemente, cobrar mais por isso já se torna um processo todo ilegal. É, Cristiano?
Só rapidinho aqui, breve, vai o meu site, vai estar no ar, o www.christiansiqueira.net, vai estar no ar com os meus trabalhos de edição de estúdio, que eu também trabalho com estúdio. Eu também sou um colaborador do portal da Deficiência Visual, no www.deficienciavisual.com.br. Lá a gente dá cursos sobre edição de áudio e automação com usar a rádio, e convido a vocês para a nossa oficina de hoje à tarde no Som de Forge, que a gente vai dar uma aprofundada mais no programa. Valeu? Um grande abraço. Obrigado.
Obrigado.
Agradeço imensamente, né, a palestra dos três foi maravilhosa.